Esporte para todos.
Nos últimos anos, várias políticas públicas e patrocínios contribuíram para o desenvolvimento do paradesporto no Brasil. Em 2001, a Lei Agnello Piva determinou que 2% da arrecadação bruta das loterias federais sejam destinadas aos Comitês Olímpico e Paralímpico Brasileiro. O Comitê Paralímpico recebe 15% deste valor. A Caixa Econômica Federal também passou a patrocinar o Comitê Paralímpico em 2011, com investimento em modalidades, atletas e, recentemente, em um centro de treinamento em São Paulo. Além disso, o programa Bolsa Atleta do governo federal destinou em 2020 cerca de 21% dos seus recursos para esportes paralímpicos, contemplando 1.334 atletas. Já o governo do Paraná tem em seu calendário de jogos oficiais o Parajaps, uma competição exclusiva para pessoas com deficiência que envolve 1.200 atletas. O Programa Estadual de Bolsas, o Geração Olímpica, que tem o patrocínio da Copel, concedeu 219 bolsas para atletas com deficiência em 2019. A coordenadora do programa, Denise Golfieri, conta quais os resultados alcançados com esse investimento.
A gente tem em torno de uns 80 atletas dentro do estado do Paraná com potencial para serem campeões mundiais, paralímpicos e parapanamericanos. E foi através desse programa, desse entendimento, do incentivo que a gente deu para eles, que a gente pôde aí colher frutos de campeões mundiais, de medalhas paralímpicas, muitas medalhas parapanamericanas. Então, é resultado desse incentivo que a gente fez para eles.
Os para-atletas também precisam de técnicos, equipamento, transporte, alimentação especial, viajar para as competições, acompanhamento de equipe médica, como todo atleta, ou ainda mais especializados. E tudo isso tem um custo. Daniel Jorge da Silva, atleta da Seleção Brasileira de Vôlei Sentado, comentou que o esporte de alto rendimento exige tempo de dedicação aos treinos, o que pode ser difícil de conciliar com uma jornada de trabalho comum.
Para atleta de alto rendimento que precisa treinar 4, 6 horas por dia, aí, né, trabalhar mais 8 horas, aí fica uma jornada bem pesada. Então, patrocínio, né, bolsa atleta, o que for, aí, com certeza é muito bem-vindo. Eu fiquei de 2012 até 2019 somente com o esporte, né, e estava até a Paralimpíada do Rio, estava indo muito bem, assim, tipo, tinha patrocinadores, tudo. Após o encerramento da Paralimpíada do Rio, tipo, sumiu tudo.
45% dos atletas brasileiros que participaram das Paralimpíadas do Rio recebia Bolsa Atleta, segundo uma pesquisa do Datasenado, realizada na época das competições. 16% recebiam recursos por meio da Lei de Incentivo ao Esporte e 15% tinham patrocínio de empresas estatais. No entanto, 88% consideraram esses investimentos insuficientes. Ainda segundo o levantamento, a quantidade e qualidade dos espaços para a prática de esportes adaptados foi considerada ruim por mais da metade dos atletas. A técnica de esgrima em cadeira de rodas, Tabea Alves, analisa esse quadro.
Às vezes, o que dificulta para eles é um pouquinho o acesso aos locais que fornecem esse tipo de serviço, né? Não são muitos e acabam, às vezes, também precisam se deslocar em grandes distâncias, como ir de ônibus de um lado de um lugar para o outro, ou até conseguirem comprar um carro adaptado, ou como essa locomoção, eu vejo que às vezes dificulta um pouquinho para eles terem acesso ao esporte. E, na verdade, no Brasil, fora o futebol e talvez um pouco o vôlei, quase todas as modalidades têm pouca visibilidade, tanto no Olímpico quanto no Paralímpico, né? E aí, como é um público menor, como é uma são modalidades ainda mais desconhecidas no meio paralímpico, claro que essa visibilidade ainda baixa mais ainda, né? Ela já tem melhorado, até porque existem muitas formas de incentivo hoje, e isso tem trazido mais visibilidade, até porque o atleta precisa se expor mais, precisa ir para as mídias, e isso traz mais retorno, né?
De Curitiba, repórter Amanda Yargas.